Esa semana estaba pensando estudiar, ya que no tenemos para allá esa semana, porque Shabbat va a ser Pesach, entonces no tengo para el lector de para allá. Entonces estaba pensando hacer un shiur justamente sobre el Seder de Pesach. La gente ya estudió sobre Pesach, pero no me lembro de haber estudiado sobre el Seder, explicado el Seder y demás. Y es importante, muchas personas ven no Seder realmente uma porta no judaísmo muito importante. Por quê? Se a gente vai ver, uma das coisas tradicionais mais fortes que tem, talvez mais do que Yom Kippur. Seder de Pesach, cada um faz a sua maneira, vamos dizer, mesmo quem faz o mínimo um vinho, matzá e vamos jantar. Mas tem em todos os lares praticamente, muito mais forte que o Yom Kippur. E qual o sentido, primeiro que nada, do Seder de Pesach? O que que temos do Seder de Pesach? Qual a mitzvah? Qual o conteúdo? Qual a mensagem? Como a gente transformar o Seder de Pesach em algo marcante, eventualmente, quem faz o Seder com filhos, netos, ou comunitariamente? Cada um tem no Seder de Pesach lembranças de quando era criança, do avô, etc. E há um momento que nós temos a oportunidade de nós criarmos também, agora nós estamos criarmos heranças para nossos netos. Tá bom, nós temos as nossas lembranças. E que alegria com as lembranças que nós vamos deixar. Então, será que pensa que é um bom momento para cada um refletir, hein? De criar raízes, criar tradições na sua família, que vai ser lembrado na posteridade, ou na casa do tio, na casa do avô, na casa... A gente fazia assim, fazia assado, etc. Primeiro e principal, o que comemoramos na noite de Pesach?
Saída do Egito.
A libertação do nosso povo do Egito. Qual a diferença entre saída do Egito e libertação? Você pode sair e não se libertar. Você pode se libertar eventualmente e não sair. Mas nós chamamos Pesach, a festa da nossa libertação, Zman Heiruteinu. E isso nós vivenciamos principalmente na noite do Seder, fazemos questão. Reclinados sobre o lado esquerdo, somos homens nobres, comemos um farto jantar porque somos nobres. Nos damos o luxo de convidar quem precisa, abrir as portas. O Seder de Pesach justamente começa com o quê? Com convite a quem não tem onde passar, quem não tem, não sabe fazer, etc. Todo aquele que precisa, todo aquele que tem fome, que venha e que faça peça conosco. Então, todo sentido justamente essa libertação. Interessante, nossa libertação a gente celebra como? Com outros. Comemorando, convidando. Não é simplesmente agora vou esquecer do mundo. Bem pelo contrário. Começamos o ser convidando os outros a participar. Isso vem de encontro, famosa história, que uma vez a Jewish Federation de Minnesota tinha se organizado e tinha um projeto na década de 50 de lançar um projeto revolucionário. Em cada mesa do Seder vão deixar uma cadeira vazia para lembrar os 6 milhões que não estão aqui. E eles prepararam todo o projeto, toda uma... chama uma campanha, e foram consultar com o Rebbe. Essa história eu ouvi do próprio Rabino Feller, o Rabino do Minnesota, e o Rebbe falou: muito bonita a ideia, mas não sou a favor. Por quê? Porque não existe deixar algo vazio. Se você quer lembrar aquele que não está, ao contrário, faça uma mesa cheia, preencha todos os lugares. Se preocupe que cada um e um tenha onde está no Seder, que é essa melhor homenagem que podemos fazer para aqueles que não podem estar no Seder. Não é deixar uma cadeira vazia, ao contrário, pôr mais uma cadeira e preenchê-la. E esse é o verdadeiro sentido que nós começamos o Seder no Halach Maniá, aquela famosa passagem que é em aramaico, e justamente aramaico porque era a língua falada na época, Quanto a Gadá, em hebraico, que é uma linguagem erudita, aqui queremos garantir que todo mundo entende, que todo mundo está claro. Não é que ele perdeu o convite porque não entendeu o que estava se falando.
Então, na vida, deixa eu mudar para Deus.
Só o copo.
No final, enche o copo de Leonavi já no final do céu, depois do jantar. Então, temos na noite do céu algumas mitzvot. Temos uma mitzvah da Torá de comer a matzah na noite do céu. Por isso, inclusive, vamos fazer a brachá, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al achilat matzah, junto com a brachá de Amotzi. Mais uma questão muito interessante. Quando nós, uma outra mitzvah que temos é o que? Veigadeta levincha vayomau. Contarás para teu filho naquele dia. Ou seja, no dia de Pesach, na hora, não sei se estudam, que tem matzah e maror na mesa, devemos contar para nossos filhos a história do Seder, a história do nosso povo. Desde a saída do Egito. Interessante, se a gente analisar, o que, que representa esta história? Essa narrativa?
É o marco.
Contar de pai para filho. A tradição. E temos a Torá na Halachá, perdão, a Agadá nos conta de quatro tipos de filhos diferentes. Um que pergunta perguntas profundas, que o Hacham, o sábio. O outro malvado te responde, não tenho nada a ver com isso, entre aspas. O outro que não sabe perguntar, e outro que é inocente, aliás, inocente, que não sabe perguntar, nesta ordem. E eles, cada um deles tem uma resposta. Por quê? Porque quando eles te perguntem, ou não te perguntar porque não sabe perguntar, você tem que dar respostas a eles. E o que significa dar respostas a eles? Você não dá resposta, simples. Hoje à noite estamos comemorando que Avadim ainu le paro be Mitzrayim, fomos escravos de Paró no Egito. Beata benechorim, e agora somos homens livres. Simples. Considerando que somos homens livres, estamos celebrando, comemorando. Em poucas palavras, cumprimos com a mitzvah. Respondimos às perguntas. Só que se a gente vai se aprofundar, a Agadá é uma análise bem mais profunda dos milagres, etc. Antes de mais nada, é importante a gente levar em consideração que o Seder de Pesach, conforme o nome da palavra diz, é um Seder. O que significa seder?
Ordem.
Ordem. O que significa ordem? É uma sequência. Eu devo seguir uma cartilha. Essa cartilha é composta de quê? De 15 passos, os quais vão me conduzir aonde? A realização da mitzvah. Onde nesses passos eu tenho, começando com o Kiddush, passando por, vamos dizer assim, cutucadas, a narrativa, onde contamos a história, analisamos, debatemos. Só que muitas pessoas perdem, de fato, às vezes, o principal. O que é o principal? Contar a teu filho. E muitas vezes acontece que as pessoas, quando vão no Seder de Pesach, estão fazendo o quê?
Social.
Não. Não. Estão ansiosos, olhando o relógio, a ver quando vão servir o jantar para poder cair fora. Está maçante. Está pesado, está chato. Está bobo. Não, em espanhol se diz aburrido, é aburrido, não sei.
Monótono.
Enjoado. O que significa? Tem gente que prepara discursos para fazer na noite do Seder. É verdade. Do mesmo jeito está escrito que na véspera de Pesach não se deve trabalhar. As mulheres para preparar o Seder e os homens para preparar o Seder também. O conteúdo do Seder. A mulher prepara o jantar e o homem prepara o conteúdo. Mas o que significa preparar o conteúdo? A história é a mesma sempre. Então tem gente que compra todo ano uma Agadá diferente, para ter um comentário diferente. Só que aqui eu estava ouvindo outro dia um shiur, no rabino estava falando uma coisa que é verdade. Comentário diferente talvez seja interessante para você. Uma reflexão profunda, como se diz em inglês, um word, uma mensagem, talvez interessante para você, mas será que é interessante para todo o resto dos membros que estão na tua mesa? Será que aquilo que você vai dizer vai interessar para as crianças que estão na mesa? Será que isso vai manter alguém participativo? É complicado. Então quando a gente diz que a gente tem que preparar na véspera do Pesach o Seder, temos que parar e pensar qual é a mensagem, o que quero transmitir ao meu público, qual o legado. Eles vão sair daqui com o quê? O que eles vão levar do Seder, além de matzá ou uma baita dor de carne de estômago? O que eles vão levar do Seder? Então cada um tem que fazer sua própria reflexão, porque cada um sabe quem são seus convidados. Então eu tenho que fazer, queria a gente comentou agora há pouco, na sinagoga a gente vai fazer certo horário para quê? Porque eu tenho que considerar que tem diversos públicos. Se alguém quiser ficar até mais tarde debatendo e tudo mais, analisando e estudando, e por que está escrito assim e por que não está escrito assado, aquilo que a gente dá shiurim na sinagoga, falei no Shabbat, vários exemplos sábado à tarde, na Sudá Shlishit, inclusive, de Divrei Torá, que a gente pode comentar em casa na mesa do Seder. Isso é interessante talvez para os adultos. Será que quando você fizer o Seder nos teus convidados, esse Dvar Torá vai interessar? Talvez é muito mais interessante fazer uma reflexão pessoal, não necessariamente algo que está num livro, mas algo que o livro te inspirou. Existe na prática, em Hassidut, a gente diz, qual a diferença entre uma aula e um Fabrenga? Eu estava explicando no Shabbat de manhã, lembra? No Fabrenga, esse Shabbat, Marcelo? O que eu expliquei? Eu falei isso nesse Shabbat?
Não.
Eu perguntei o que falei este Shabbat.
Ele estava junto.
Ah, você não veio.
Ele falou que era um Shabbat especial.
Não, isso foi na sexta noite, que também não veio.
Sexta noite eu vim sim.
Uma compódica sendo com simbólica.
É?
Uma compódica sendo simbólica.
Na verdade, a diferença, o Maurício acha que a diferença entre uma aula e um Fabrenga é que um tem vodka e outro não. É uma diferença. Na verdade, a diferença entre uma aula e um Fabrenga, na aula você, alguém ensina, e no Fabrenga você aprende. O que significa? Não sempre quando você está numa aula você aprende. Muitas vezes as pessoas vêm na aula, puxa, aula interessante, legal, puxa, o rabino falou coisas, preciso ouvir o shiur de novo porque...
Não entendi.
Não, entendeu, mas não gravou, não fixou os conhecimentos. Então, como dizem, o shiur foi sensacional, mudou minha vida. O que o rabino falou? Não, que... Olha, não lembro, mas foi muito bom. Mas é verdade, porque você sai com a sensação que foi muito bom. A sensação de que foi muito bom é uma sensação que você tem na hora. Eventualmente você não conseguiu fixar, como disse o Breno agora, os conhecimentos. Mas você se lembra que foi impactante. Daí que às vezes você precisa voltar a ouvir mais uma vez, duas vezes, três vezes para...
gravar.
Para aprender. Vocês sabem o que significa em português a palavra aprender? Por favor, Harry.
Aprender. Aprender, dois vezes, é realmente você pegar e colocar para dentro.
É como uma apreensão que tem na justiça. É verdade, é uma apreensão. Então você aprende o conhecimento, você passa a ser parte de você. Você absorveu isto. Muitas vezes você dá um júri e você não aprende. Aprender é justamente de apreender. Você tem que aprender essa mensagem. E às vezes no Seder de Pesach, você demora 4 horas, está chato e ninguém aprendeu nada. Às vezes você faz uma coisa dinâmica, marcante, objetiva, com foco, e a pessoa leva algo consigo. Isso que estávamos falando, a diferença com um Fabrengo. Um Fabrengo era uma forma de falar de Brei Torá, que não falo para o próximo, falo para mim mesmo, e estamos todos juntos. E se interrompe, não tem problema, e conversa, e um ambiente. O pessoal teve ontem um Fabrengo de Yudá Levnissa. Como foi?
Maravilhoso.
Mudou tua vida?
Não, foi muito agradável.
Não lembra, mas foi mudou tua vida.
Rabino, o primeiro Rabino falou que casou meus pais com o Rabino Begum. Então, só por isso, para mim já seria.
Ele casou teus pais?
Sim.
Puxa vida, não sabia que ele era tão idoso assim.
Sim.
Vamos lá. Então. Acho que. Então, vale a pena cada um estudar a Agadá nesse sentido. Eventualmente conversar com sua família, mesmo quando está num Fabrengue familiar, um Fabrengue comunitário, perdão, um Seder familiar, um Seder comunitário, um Seder com mais gente, algo que você conversa com o pessoal do lado, alguma coisa, mas algo que tem, como se diz, pé no chão. Não adianta pensar ideias profundas e livros místicos de Seder, de Pesach, e não faz parte. Por que digo não adianta? Lógico, está escrito no livro, você seguiu a cartilha, está perfeito. Está escrito, e nós lemos na Agadá, Bechol Dor Vador, algumas vezes inclusive dizem Bechol Yom Vayom, em cada geração e geração, em cada dia e dia, Hayab Adam Lirot Et Atzmo Kehilu U Yatzá Mimitzrayim. A pessoa deve se ver a si mesmo como se ele tivesse saído do Egito. Vamos ser honestos, quando nós saímos do Seder de Pesach, saímos com a sensação de que saímos do Egito?
Não, mas com a sensação de que vamos sair.
Eu acho que a ideia é que saímos do Egito, mesmo que está escrito.
Nós estamos
no Egito. E a gente, na prática, eu acho que, primeiro que nada, o que significa estar no Egito?
Nós estamos ainda no Egito.
Palavras bonitas, todos sabemos falar. Agora, Tachlis.
Limitados.
O que significa estamos no Egito? Onde? Então, cada um tem seu próprio Egito. Egito não é uma coisa, estamos no Egito. Estamos no Egito é conversa. Desculpa, é frase feita.
Mole.
A ideia que estou querendo trazer aqui não é frase feita. Justamente quebrar a frase feita, derrubar essa ideia. Fazer, propor de fazer este ano um Seder que seja um Seder real. Onde você vivencia.
Sem celular na mão, então estamos.
Lógico, Shabbat Yom Tov. Sempre vai ser sem celular. Yom Tov. E eu não
estou.
Que não tinha celular no Egito, senão Moisés tivesse feito um selfie.
Mas nós estamos presos no celular hoje.
Mas parece que o tablet era o primeiro do Moisés. Não.
Mas você brinca. Talvez realmente. Por isso que chama cell phone. Porque você está preso numa cela. É cell phone. A gente está preso nessa cela. E não é brincadeira, tem gente que não consegue. Eu comentei com você, semana retrasada, você com um jovem, casado, pai de família, ele falou, ele tirou o Instagram e o Facebook do celular, porque ele percebeu que ele estava viciado, que não passava dois. Ele viu a TV, no Instagram saiu publicado alguma coisa. no Facebook, isso aí. Cara, a gente, é uma loucura. Então é verdade, pode ser. Eu estou preso, esse teu Egito, então tenho que me libertar. E cada um tem seu Egito. Tem gente que é Egito da moda. Tem gente que é Egito, vive preso no paradigma da sociedade. O que que vão dizer? A comunidade está falando. E tem gente que diz, estou nem aí porque estão falando, ninguém paga minhas contas, ninguém põe leite na minha mesa. Ou seja, mas cada um tem o seu Egito, cada um tem a sua limitação, cada um tem seu aprisionamento do qual ele precisa se libertar. Então é uma forma legal de você de repente, puxa vida, transformar o ser em algo vivo, não algo maçante, não algo
monótono.
Não é monótono, como se diz? Algo seco, que não tem vida.
Árido.
Não diria árido, para não dizer morto, árido.
Palavra assim.
Entendeu? Algo sabe que não. E finalmente não te fala nada. Se a gente para e reflete um pouquinho, olha o que o cérebro de peça pode fazer com a gente. Temos a liturgia. Ok? Mas a liturgia vem nos ensinar de alguma maneira e vem nos induzir a quê? A gente tem, vou fazer um parênteses, nós temos aula de tefilá de sexta-feira, às vezes. E o que que a gente estuda na aula de tefilá?
As rezas.
O quê? Que a gente tem que tem falar com conexão. Deus. Que a gente tem que falar com Deus, se conectar com Ele. Nossos sábios nos deram uma cartilha que funciona. Se você tem uma cartilha que para você funciona melhor. Ah, eu preciso pedir saúde. Opa, tem. Refaíno. Preciso pedir parnassá. Opa, bareja leino. Eu preciso algo fora do... Opa, shmako leino. O que você pode, está lá na tefilá. Nossos sábios já nos deram um meio de pedir numa fórmula, etc. Da mesma maneira, nos estabeleceram um seder no qual nós vamos passando 15 estágios, 15 passos, 15 etapas que nos levam para sentir essa libertação. Que antes de mais nada termina com louvor. Se você não sabe agradecer e louvar, você não é verdadeiramente livre, você ainda está preso. E às vezes estamos presos de quê? De não conseguir sequer falar do que estamos presos. Ah, eu não vou falar em público qual é o meu problema. Isso é uma limitação, esse é teu Egito. Eu não vou falar em público. O que você está dividindo o teu seder? Quem está na tua mesa do seder? Do que estamos falando? Mas deixou de ser vivo. Isso que estou querendo dizer. E isso depende de quem? De nós. Nós fazemos o nosso seder. E temos obrigação. Tem gente que compra brinquedinhos para as crianças participarem. Ótimo, se isso vai fazer e vai marcar a criança. Eu lembro uma pessoa me falou que ele fez, tem um hábito de quando a gente depois do jantar, a gente faz o, como chama? Antes vai tzafun, abre a porta para o Leão Navi, certo? Depois do jantar, ele, o que que ele fez? Mandou fazer um banner enorme, uma foto, um desenho como se fosse Leão Navi. Quando as crianças abriram a porta,
tomaram susto.
Encontraram que tinha um bar lá, opa, já o Navi. Eu te digo, nessa família se falou disto pelo menos um ano inteiro. Até o ano seguinte ele estava falando disso. O que quero dizer com esse exemplo? Eu acho uma ideia fantástica.
Que criatividade.
Achei uma ideia fantástica. Esse avô marcou seus netos e talvez o resto das suas vidas vão lembrar. Que no seder de Pesach do avô estava Eliyahu Navi. Não sei se dá para entender. Levaram algo, viveram, vivenciaram. Não foi simplesmente algo.
Precisa ter ânimo.
Totalmente.
Essa é uma palavra lá.
É alma.
Então ele vem um animado e anima a alma. Exatamente o que ele disse,
ser vivo. Ter vivo. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é mais ainda. Não precisa ser vivo. precisa fazer que o Seder seja vivo. Mas como você faz que o Seder seja vivo? Você vivenciando. Eu costumo dar um exemplo muitas vezes em palestras, o shiurim. Tem um cara que vem dar um shiur. Imagina, a gente dá o shiur. Aqui algumas pessoas lembram que tinha um shiur na casa do Boris, onde a gente sentava para fazer shiur no sofá lá embaixo. Era um sofá muito confortável, eram vários sofás muito confortáveis. A gente não chegava no minyan,
mas dormia
bonito e gostoso. Tinha vezes que eu estava falando, a gente ouvia o cara roncar. Olha, caprichado, meu.
E revezamento.
Não, às vezes era em coral. Já vimos isso. É?
Pior de tudo era com o seu endosso. Ah, você está aprendendo, vai.
Não, eu falava.
Isso, fala.
Não, eu falava que o Rebbe contou uma vez, quando falaram que o cara vinha no Fabrengen do Rebbe, depois de comer o tchunt, 1:30 da tarde, aí o cara estava e adormecia. Aí talvez melhor ficar em casa, vai na cama, veste pijama e dá um schluff como corresponde. Aí o Rebbe falou, quando você está na cama dormindo, a alma animal tomou conta. Quando você está dormindo no Fabrengen, tua alma divina está ouvindo de Brei Torá. A alma animal está dormindo, mas a alma divina está ouvindo de Brei Torá. Aí ela estava ouvindo. Quando você levou para casa, para cá, mas ela não. Foi isso que eu falei, que é diferente. Mas. O que eu quero trazer aqui. Quando nós estávamos lá estudando assim, tudo relaxado, e você fala em voz baixa, e tudo com uma cadência bem monótona, você induz o público a dormir. Agora, quando o público está sentado primeiro que é uma posição de quê? De mais alerta. Você está sentado, não é o mesmo que está sentado assim. É diferente. Depois, você está sentado dando aula, você está alerta, está atento, gesticula, mexe, que, vibra. Isso contagia, isso irradia. Isso cria um clima em volta vivo. Não, não dá. Agora, quando você está compenetrado, você vive o que você faz, talvez você consiga contagiar alguém. Agora, se você não está vivo, não fazendo o que você faz, certeza que não vai contagiar ninguém. Mesmo quem tem interesse vai ter que fazer muito esforço.
Vai ter que fazer o que o senhor faz para parachar da semana também. Tem que ter uma atualidade, né? Você tem que ver o que tem a ver tudo isso. Não é um livro de história. A Torá é uma coisa para todos os dias.
É um livro, não. Calma. A Torá é um livro de história.
Uma aplicação nossa.
Que nos ensina como viver hoje.
Sim.
A mesma coisa aqui. A Gadá de Pesach está me contando uma história que veio da Torá, do Midrash, da Guemará. Mas essa história é hoje. Como o Nissim disse, vou dar a frase feita do Nissim, estamos no Egito.
Esse é paradigma, não somos.
Mas nós ainda estamos. Mas de fato ainda estamos. Estamos no galut. Agora, cada um tem um galut diferente. Então, mas cada um tem que saber vivenciar e trazer isso. Essa é a maior e melhor mensagem do Seder. Agora você tem que contar para teu filho. Vamos lá, nós estávamos falando que a Gadá nos fala de 4 filhos: o sábio, o malvado, o inocente e o que não sabe perguntar. Certo? E a Torá nos diz o quê? A Gadá nos conta o quê? 4 respostas diferentes. Ou seja, olha que mensagem maravilhosa tem aqui a Gadá.
Tem resposta para todo mundo?
Não. Cada um tem uma resposta diferente. Não é a mesma resposta para todo mundo.
Não,
para todos. Não, não entendeu?
Sim, sim.
Não, você pode ter uma resposta que é adaptável para diversos níveis. Não. Cada um tem uma resposta diferente. Então talvez o teu filho que vem no teu ceder, a tua nora que vem no teu ceder, a tua filha, será o que vem no teu ceder? Tem perguntas diferentes. e precisa uma resposta diferente. E a Agadá, a Torá tem resposta para todos. A Agadá só nos deu exemplos. Tem 4 filhos. E deu resposta para 4 filhos. Ah, bom, você tem mais 45. Procure as 45 respostas. Mas interessante, isso daqui é maravilhoso. Justamente, a Torá nos ensina, você tem que pensar. Você não pode dar para todos a mesma resposta. Isso seria o erro de um pai que decidiu que vai ensinar piano para os filhos. Mas tem um filho que não gosta de piano. Não gosta de música, não. Ensinei piano para um, vai ter que ensinar piano para o outro. Um bom pai é aquele que, para o filho que gosta de piano, vai incentivar e motivar a estudar piano. E o filho que não gosta de piano, não vai encher a paciência com piano. Mas vamos descobrir o potencial. Uma vez eu vi um rabino, ele falou uma frase, me marcou muito. Ele falou, um dos maiores músicos da história era Mozart, certo? Alguém imaginou que seria de Mozart se na casa dele não tivesse tido piano? Com certeza não seria Mozart, não do jeito que nós conhecemos. Ou seja, em algum momento você tem que dar para ele as possibilidades, as condições para desenvolver esse potencial que ele tem.
Por isso tem uma máxima que diz dar a cada um o que é seu.
Mas da mesma maneira no Seder de Pesach. Então não faça um Seder de Pesach uma cartilha. Eu li na Gadá que tem que ser. Tem a parte ritual e tem a parte conteúdo, a alma da Agadá, o Seder de Pesach. Então voltamos à expressão, nos diz claramente a Agadá, devemos nos sentir como se saímos do Egito. Como sentimos que saímos do Egito? Então primeiro, o que significa Egito para cada um? Talvez para um comerciante o Egito seja a falta de vendas. Para o cara que acabou de casar, é a sogra. São brincadeiras à parte, mas eu só quero mostrar como cada um tem seu Egito. Cada um tem sua experiência pessoal. E ele tem que encontrar esse sentir. Então, se eu tenho que me sentir como que saísse do Egito, olha que grandiosidade. É uma noite, um ano, que você pode se libertar das tuas prisões, das tuas limitações, dos teus egitos. Puxa, que maravilhoso. Então o que acontece? O Seder de Pesach deixou de ser aquele evento chato, aquele evento que agora não passa, para se transformar em algo edificante, algo libertador. Quando você se liberta, você se sente ótimo. Então não pode sair do Seder de Pesach com a sensação, que chato, não volto mais. Mas de quem depende? De você mesmo. Eventualmente, quem conduz o Seder, motivar, incentivar, etc. Mas se a gente para e analisa, pode ser muito edificante o Seder de Pesach. Como o Seder de Pesach frisa a união? Por quê? Porque mesmo que tenha um irmão que é sábio e outro que não presta, seria a ideia do rachá, do malvado, está um do lado do outro. Apesar das diferenças, está sentado um do lado do outro. Nosso sábio nos diz, olha que grandeza. Nós comentamos isso outro dia no Shabbat, na sinagoga, no sábado à tarde. Que a Gadá faz questão de sentar o rachá do lado do sábio. Hoje em dia, na educação, o que dizem? Separa, manda embora, ele vai amassar podre que vai estragar o resto das maçãs. Só quando se trata de pessoas, de almas, de neshamot, uma consegue que salvar a outra. Ao contrário, se ele é sábio, não vai ser influenciado pelo malvado. Ao contrário, vai conseguir resgatar e salvar o malvado. Ele tem essa força. Estamos sempre juntos. Quando a Torah, quando a Gadá nos conta, diz, tem quatro filhos que nem que davam para indir a Torah, Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Shnoyodei Alishon, estão todos juntos, e este. Inclusive tem uma pergunta, por que a Gadá diz, e este, e o conectivo em todos? Poderia dizer, vírgula, tem um sábio, um malvado, um inocente e um que não sabe perguntar. Literalmente poderia ser dito desta forma, certo? Mas diz não, tem um sábio e um malvado e um inocente e um que não sabe perguntar. Por quê?
Todos têm valor.
Não somente que todos têm valor, todos estão juntos. Todos se complementam, só uma coisa só. Se eu deixasse uma vírgula, a vírgula separa. O I junta. É incrível. Nós vemos isso, não sei, no Sukkot, quando pegamos as quatro espécies. Temos o sábio, que é o etrog, tem sabor e tem cheiro. O outro tem cheiro e não tem sabor, outro tem sabor e não tem cheiro. E outro não tem nada, que não sabe perguntar. Mas quando faço a mitzvah? Quando os quatro estão juntos. Se um ficou de fora, não tem mitzvah. Não presta. Olha que coisa grande aqui. E eu cederei quando estão todos juntos. Aí vem me dizer que mas com ele não me dou, eu não gosto dele. Por quê? O sábio e o rachá e o malvado estão juntos. Então você também pode estar com ele.
E no final das coisas, todas essas quatro coisas estão dentro de cada um de nós.
Isso que eu expliquei no sábado. Que cada um, por isso que também é uma outra expressão, porque tem i. Porque os quatro, na verdade, não são quatro diferentes, são quatro tipos que estão dentro de cada um de nós. Mas isso é uma outra explicação. O que eu quero dizer, vamos dizer que não, que se referem a diferentes, a explicação simples. Mas o fato que a Agadá vem diz, e este, ou seja, esse conectivo que acrescenta, que une, ligou a todos juntos. Então a beleza é quando estamos juntos, como diz o rei Davi nos Salmos, é que bom e bonito quando os irmãos estão juntos. Aqui são quatro filhos, são quatro filhos, são quatro irmãos. Que bonito quando os irmãos estão juntos. Apesar das diferenças. Apesar, você é sábio, teu irmão não presta, não faz mal. Tem que estar juntos no Seder. Se não estão juntos no Seder, o Seder está falhando. É uma coisa que é o sentido do ser. E isso está praticamente logo no início. Se a gente vê o ser de Pesach, tem tanta mensagem, tanta coisa para a gente analisar, para a gente aprender de aqui, que nos ensina a nos libertar de preconceitos. Como vou me sentar com ele? Como vou fazer um ser com ele? É disso que se trata. O Mário falou antes que a palavra Egito, fez uma analogia, a palavra Egito em hebraico significa barreiras, meitzarim, fronteiras, barreiras. Então o que significa? Justamente, sair do Egito significa extravasar, derrubar essas barreiras. Então se tem uma barreira que te diz, ah, com ele não posso, esta é a barreira que você tem que lutar, que derrubar, e tem o Egito que tem que se libertar. É deste Egito que eu preciso sair, justamente dele. Uma coisa fantástica.
Como é que é a barreira?
Meitzar.
Meitzar não é aperto?
Não, tzar.
Tzar,
mas é a mesma origem. Meitzar significa limitação.
Sim.
Barreira, fronteira, coisas que te limitam. Uma barreira é algo que te limita. Não te permite passar para lá, te limitou.
Tzar sozinho é
aperto.
Tzar não é aperto, tzar é estreito.
Estreito.
Quando algo é estreito, automaticamente. Exato. Mitzrayim é Egito. Mas Meitzarim, que a mesma se escreve exatamente igual, Meitzarim se escreve Gok e Mitzrayim, significam fronteiras, limitações, barreiras. Então, voltando ao nosso assunto, a Agadá é verdade que tem um seder, tem um ritual, uma sequência, uma ordem que eu devo seguir. Mas tem a alma do seder. E se vamos ver, todo aquele que não fez isso não cumpriu com sua obrigação. Todo aquele que não... Simples. A gente tem que reclinar sobre o lado esquerdo. Temos que demonstrar que somos livres. Livres de quê? Agora, existe liberdade reclinar sobre o lado esquerdo como uma vivência de liberdade. E tem aquele que faz mecanicamente. Está escrito que tem que... Agora tem que... É que nem você vai no cinema, tem aqui, ou no teatro, tem aquelas pessoas que riem do show.
Plástico.
É?
Plástico.
Tem o cara que ri do show e aquele que são pagos para rir.
Sim, claro.
Risas. O claque. Então, deu claque. Então, o claque é a mesma coisa. A gente está fazendo um seder como? Um claque? Agora reclina. Cobre a matzá. Descobre a matzá. Por que se cobre a matzá? Por que ergue o copo de vinho? São todas expressões, se nós vamos ver, todas vivência, para vivenciar. Tudo isso para a gente, de repente, a ver se alguma coisa mexe lá dentro. Acho que esse ano é uma coisa grandiosa, que a gente está entrando no Pesach direto de feriado.
Ah, com o
deixa ele fora, o feriado. Por quê? Porque a gente tem a véspera, tempo, para poder sentar, estudar, criar um clima, pensar um pouquinho, refletir. Está trabalhando, correndo aqui, chega todo cansado, exausto, mal toma banho.
Aqueles que compilaram a Haggadá, escreveram em algum lugar o significado simbólico de cada.
Aí estava o que eu falei antes, os comentários profundos. Aí você estuda para você entender, para você poder se aprofundar. Mas isso é você. Agora não tem que vir no Seder e começar a fazer todos esses discursos. Ah, eu li um livro que está escrito assim. Pode ser, mas quando você conta, não porque leu no livro, porque você aprendeu essa lição. Porque é você que está falando, é você que está transmitindo. Com tuas palavras, não é que você pegou o livro, diz, não se sabe o que tem que fazer. Não, não é assim. Uma coisa tua. Então você está transmitindo uma mensagem. Quando você está falando, não é o livro. Que as pessoas te ouvem diferente. Te prestam atenção diferente. Você é um docente, um professor, você sabe que existe uma diferença. Então, por qual a diferença? É você. Então, isso, é disso que se trata o Seder, de nós.
Você e a plateia que se conhece.
Se não conhece, não faz mal. Não, se você é autêntico,
você vai atingir.
No mínimo, você tem a experiência de que você vivenciou algo real, genuíno. Isso faz toda a diferença.
Agora, é bom fazer a Agadá rápido, para as crianças não cansarem?
Pode ser. Agora, tem gente que faz questão de que as crianças durmam à tarde.
Sim.
Para você não fazer a Agadá tão rápido que a criança nem se percebeu que teve Agadá, que teve Seder.
Não, rápido que...
Não, você não entendeu. Tem famílias, onde o chefe de família faz, dizer, 3, 4 trechos em voz alta, e o resto ali não pula uma vírgula. Ele lê tudo. Amém! Agora ficamos de pé ou fazer... Entendeu? Você pode fazer algo que as crianças... Pode ler Agadá em português, se o pessoal não entende hebraico, ser algo, pelo menos, onde alguém possa abrir a discussão. Pensando na sinagoga, quando eu conduzia o Seder, eu nunca deixava ninguém discutir. Lê em português, vamos perguntar durante o jantar. Por quê? Porque tem gente que fez uma boquinha antes de vir e ele não tem pressa, não está satisfeito. E tem gente que está com fome. Então eu tenho que atender o público. Você quer fazer uma pergunta? Não tem problema nenhum. No meio do jantar, quando recolho, estão recolhendo a rosa de peixe, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Acabou. Mas não, no momento que está todo mundo de alguma maneira. Além do mais, muitas vezes as perguntas que você pode ter não são perguntas que interessam a ele. Então isso é um fator desmotivador muito grande também. Então tem que saber dosar o que deixa você. Quando você abre para perguntas, o quê? Porque o cara fez uma pergunta e ainda quer discutir. Ele quer impor a vontade dele, a ideia dele. Ah, mas eu ouvi.
O meu rabino falou.
Eu vou te dar um exemplo prático. Eu estava nesse Shabbat num shiur de Pesach que eu dou. E eu comecei o shiur falando: olha pessoal, tem muitas opiniões bem divergentes em relação ao Salahot de Pesach. E eu tenho o exemplo de que não. Que não há ter opiniões que dizem que Kitniot, que para os Kenazim não pode, e tem opiniões que dizem que pode. Um produto que está em discussão. Eu deixei bem claro. Se alguém quiser comer, que coma. Tem opiniões em que se apoiar. Ah, eu li hoje artigos do rabinato mais rigoroso, da Edah Haridit, que dizem que quinoa tem um monte de bichos que tem que verificar 3 vezes para poder comer. 3 vezes. Pela quantidade de bichos que tem no quinoa. Bichinhos próprios do quinoa. Eu não sei o que é quinoa, nunca comi, acho. Mas, enfim. É? Tá bom, mas que é bolinha já ouvi, mas o que é não vi. Ouvi, mas não vi. Em resumo, eu deixei claro. Eu tenho dúvida, então eu não vou comer, na minha casa não entra. Eu não vou arriscar. Você quer, à vontade, não vem discutir. Ah, mas o Rabino tal falou. Estou discutindo. O que eu falei? Ah. Olha, na pior das hipóteses, você vai estar no gay, não, junto com o Rabino Tal. Não adianta, cada um querer convencer ou impor a tua ideia.
Mostrar que está.
Não, ou impor a tua ideia. Então é verdade, você quer, faz. Gesinterate. Ok? Eu queria trazer o Seder hoje, basicamente, tem a mitzvah de comer matzá, beber vinho, comer maror. Temos a mitzvah de contar a Agadá, para isso que foi instituído. Então são mitzvot importantes. A mitzvah de mencionar Pesach, Matzá e Maror, como dizem isso de nossos sábios, consta na própria Agadá. Se a gente vai lendo o texto, a gente cumpre tudo bonitinho. Alguém tentou fazer um resumo de Agadá. Eu vi esse resumo, e esse resumo eu dou entre vários rabinos, e vi um rabino dizendo que esse resumo não presta. Está faltando 3 mitzvot gravíssimas, importantíssimas, que não constam. E a Gadá foi estabelecida que se você fizer, você está garantido tudo. Agora, existem opiniões diferentes? Existem. Eu tento sempre, se alguém vai dizer, olha, se você comer isso, pode te cair mal. Você vai comer?
Não.
Por que não?
Para passar mal.
Ah, mas tem alguém que falou que não tem problema. Se alguém falou que vai passar mal, alguém falou que não tem problema. Você quer? À vontade. Ah, estava tendo febre amarela na Atibaia. Quem para Atibaia não tomou a vacina? Vai. Discutir comigo para quê? Você insiste, quer ir? Vai. Ah, mas alguém falou que não pode, mas meus amigos falaram, sei lá o quê.
Vai. Não, em quem você confia?
Ou em quem você confia, ou você é prudente ou não. Alguém te falou que está tendo problema. Eu me lembro uma vez, o Breno, no final de semana, falou, aplicamos a vacina e ainda não fez efeito, não podemos ir. Lembra? Está tendo surto. Eu me lembro. Falei, mas já tomou a vacina, sei lá o quê?
Caramba.
Falou, não vou arriscar. Teoricamente, tem muita gente que foi para Atibaia sem tomar nada e não aconteceu nada. Um dos imprudentes está aqui. É verdade.
Pode comer matzá na mesa?
Na verdade, o matzá você come com a boca.
Não, mas deixar cair na mesa?
Qual o problema?
De que não pode molhar?
Pode molhar. E aí são outras coisas. Isso é um rigor, não é uma proibição. Então, de novo, rigores é mais. E tem gente que tem o cuidado de que a matzá não seja molhada. Então, cada um com seus rigores, com suas condutas. Se alguém molha a matzá e faz kneida lá com a sopa e tudo mais, eu não posso dizer que está comendo hametz. Eu não como, mas também é um rigor meu. Eu não posso dizer que quem está fazendo, está fazendo algo errado.
É costume ou rigor?
É um rigor que virou costume, mas é um rigor. Não posso dizer que é uma proibição. Eu comentei na sinagoga no Shabbat e vou terminar com isto.
Pode sopa de bolinha de matzá?
Isso que eu falei. Pessoal, eu quero trazer aqui uma coisa que eu falei na sinagoga no início do shiur e gostaria de encerrar com isso daqui. Pesach é uma festividade que tem muitos rigores. Mas rigores são costumes, são bons hábitos, mas não passa disso. Não posso dizer que é mitzvah, nem muito menos. Mas brincar, discutir, discórdia é proibido pela Torá. Categoricamente. Então, às vezes a pessoa, por um rigor de molhar a matzá, ele está transgredindo a Torá, brigando com a família, com os convidados, com as crianças, com quem for. Ele pode ter uma noia, mas não passa disso, uma noia. Mas por uma noia que não passa disso, ele faz uma grande transgressão. E isto daqui, temos que estar muito atentos em muitas discussões, muitas vezes na vida.
Na vida,
é. Isso na é vida. Sim, mas Pesach é o momento onde a pessoa, no intuito de ser rigoroso, cuidadoso, severo, que tudo isso...
Ele
transgride como tão básico e elementar.